Uma boa noite a todos que estão aqui presentes no auditório, que vieram. Muito bom ter sua companhia. Boa noite também aos que estão em casa, assistindo conosco. E hoje nós queremos pensar brevemente sobre Mateus capítulo 10. Falamos no domingo passado sobre Jesus dizendo, fazendo um convite a nós, um chamado ao discipulado, para que nós pudéssemos andar após Ele, seguir atrás dEle, para que nesse processo de segui-Lo, Ele nos fizesse uma outra pessoa diferente da que somos, e nos fizesse então uma isca de Deus na terra, capaz de atrair as pessoas a Ele. E hoje eu gostaria de pensar também num outro texto muito emblemático, muito significativo, para mim um texto que se nós levássemos efetivamente a sério o que está dito aqui, a gente precisaria repensar muita coisa da nossa vida. E é o texto de Mateus capítulo 10, verso 16, apenas um capítulo, desculpa, um versículo. Diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Vamos orar? Obrigado, meu Pai, pela tua palavra, e eu oro para que o teu Espírito nos ajude a entendê-la e a compartilhá-la, e acima de tudo a vivê-la nesse cotidiano tão estranho, tão insólito, quanto ovelhas vivendo entre lobos, e que a tua presença nos guie nesse caminho, em nome de Jesus, amém. Às vezes eu tenho vontade de fazer uma série de pregações do tipo, se nós de fato crescemos, sabe? E escolher uns textos para a gente pensar. Esse seria um deles, se nós de fato crescemos. Talvez essa seja uma das falas de Jesus mais inquietantes de tudo aquilo que ele disse. Afinal de contas, ele diz: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como serpentes e simples como as pombas. Domingo passado eu falei o chamado dele de vir até ele, de segui-lo, e agora eu vou para o final do processo, que é enviar-nos. Agora ele diz: eu vos envio, vão, como ovelhas para o meio de lobos. E eu fico pensando em sã consciência, quem aceita um desafio desse? Imagina, Jesus chama você e falou: vocês são tudo ovelhas. Ah, que bonitinho, que fofinho, ovelhas, né? Acolchoado, parece algodão doce, aquela coisinha linda, aquele pasto verdejante, ótimo. Jesus falou: ok, agora eu estou enviando essas ovelhinhas para o meio de lobos. Se ele estivesse enviando as ovelhas para o meio de elefantes, já seria perigoso, porque as patas do elefante podiam machucar as ovelhas. Mas enviar ovelhas para o meio do lobo é enviar a presa direto para o território do predador. Faz sentido? E enquanto eu lia esse texto, eu fiquei pensando, eu não posso andar, gente. Sempre que eu começar a andar, vocês fazem assim, ó, que é porque senão atrapalha a gravação. Então eu tenho que ficar colado aqui. Botar uma corda para me amarrar aqui no negócio. Quem poderia em sã consciência aceitar isso? E eu estava lendo e pensando naquela fala que a vontade de Deus é o quê, amigos? Que o apóstolo Paulo diz, ela é o quê? Vamos falar, a vontade de Deus é? E por que então que ele mandou a gente para o meio dos lobos? E a primeira ponderação é que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita na perspectiva dele e não na nossa. Porque a perspectiva da ovelha de algo bom, agradável e perfeito é: estou enviando vocês para um pasto bem verdinho e gostoso, do lado de um riozinho bem tranquilo e gelado. Ô papai, glória. Isso é bom, agradável e perfeito para a ovelha. Mas o bom, agradável e perfeito da vontade de Deus é para ele, não é para nós. É por isso que acontecem coisas na nossa vida. Você diz assim: mas Deus, cadê a vontade boa, agradável e perfeita? E Deus falou: está rodando. é porque ela é boa, agradável e perfeita da minha perspectiva e não da sua perspectiva. E só isso já seria para a gente sentar durante alguns momentos e pensar quantas vezes a gente indagou isso. É, Deus, mas cadê esse rumo dessa prosa, né? Cadê essa vontade? Pois é. Porque para o projeto de Deus, o que nos importa é ser ovelhas, não em pastos e apriscos, não ainda, mas ser ovelhas em meio de lobos. Nós somos a presa vivendo entre os predadores. E a primeira pergunta que eu fiz para Deus, lendo esse texto esses dias, foi: mas por que mesmo? Por quê? Por que nos colocar numa situação tão complicada? É claro que Deus não está chamando para um suicídio coletivo. Claro que não. Nem Ele está no ato de desespero e de insanidade, dizendo: vamos fazer algo, né, impactante. Não, Deus não está promovendo uma chacina de ovelhas. Por que então Deus está nos enviando para o lugar mais inóspito que poderia ter para nós? Por que que Deus nos envia de volta para o mundo? Por que que Deus nos envia para voltar a viver no meio de pessoas que não acreditam no que a gente acredita? Não pensam como a gente pensa, não agem como a gente age, que desconsideram Deus. Para eles Deus sequer existe, e para nós Deus é a existência, nós é que não existimos sem Deus. Por que que Deus envia ovelhas para viver na cultura dos lobos, entre eles, no esporte dos lobos, na música dos lobos, na política dos lobos, na religião dos lobos? Por quê? Não seria mais fácil Ele ter colocado a gente mesmo no aprisco? Aí eu vou eu andando de novo. Seria mais fácil Ele ter amarrado a gente no aprisco? E ter dito: ó, estou aqui com a chave, o cadeado, e eu vou ficar guardando vocês? Por que que Ele fez isso? E eu quero que você abra comigo, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Talvez tenha uma resposta interessante. Talvez. Claro que a mente de Deus é insondável, e eu, é óbvio, não pretendo esclarecê-la, eu também não a entendo, ainda mais quando eu anoto o versículo errado, aí aqui não dá para tentar explicar nada. Deixa eu ver se é 2 Pedro então. Jesus Cristo. É, vou ter que consultar o Google aqui, só um minuto. É a idade. É aquele que, contemplando a voz, glorifiquem. É o quê? É 1 Pedro 2 mesmo? Então está ficando pior do que pensava, né? É, talvez seja. É isso mesmo. Então, diz assim, ó: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Ou seja, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos lobos, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sabe para que que nós fomos enviados como lobo, como ovelha para o meio dos lobos? Para que Ele nos observem e vejam Deus em nós. Deus apostou muito alto? O objetivo de nós sermos enviados para o meio dos lobos é dar a eles uma possibilidade de repensar a existência deles, como um dia nós repensamos a nossa quando vimos outras ovelhas. Isolar as ovelhas, colocá-las em guetos, seria condenar os lobos a continuarem sendo lobos. Envolver ovelhas entre lobos é dar a eles a possibilidade de contemplar a manifestação de Deus na terra através de nós. Pergunta: temos conseguido isso? Somos essas ovelhas? O grande problema é que assim que a ovelha se vê entre os lobos, a fé balança, a fé chacoalha. E ela diz: será que eu aposto em continuar sendo ovelha e continuo confiando no pastor a cuidar de mim? Ou eu vou aprendendo a me tornar um pouquinho lobo? Quem sabe, mesmo eu sendo ovelha, de uma natureza completamente diferente da do lobo, quem sabe se eu conseguir aprender a rosnar um pouquinho, deixar, quem sabe, as minhas unhas crescerem um pouco, se transformarem em garras, quem sabe se eu imitar a forma de andar, quem sabe se eu ficar um pouco mais parecido com o lobo, eu acabo fazendo algo melhor e preservando a minha vida. Mas a sobrevivência da ovelha e o significado da ovelha está em ser cada dia mais ovelha do pasto de Deus. Nós não precisamos nos tornar parecidos com o mundo para conquistá-los. Nós precisamos, de fato, ser parecidos com Cristo para despertar neles a reflexão sobre serem diferentes. Não é nos tornando lobos que estaremos seguros. É nos aproximando do pastor que nos guarda. De um tempo para cá, as nossas ovelhas, no geral, acabaram querendo ser mais parecidas com o lobo do que com o pastor. Talvez isso tenha gerado muitas confusões entre nós. Mas a ideia da Bíblia é que o lobo vai ver a ovelha e vai falar: caramba, como é que essa ovelha sobrevive aqui entre nós? E eles vão ver que existe um pastor que cuida de nós. Uma vida que depende e que repousa sobre a presença do pastor. Uma vida inquietante nessa terra, sim. Uma vida razoavelmente desconfortável, sim. Mas se você ler a Bíblia, ele vai dizer que os santos homens de Deus passaram por essa terra, olhando uma terra que era a próxima, não essa. Por isso que os apóstolos dizem: ei, nessa terra nós somos peregrinos, porque essa terra não é o nosso ambiente. Essa é a terra de lobos e nós somos ovelhas, essa terra não é para nós. Agora, como diz a Bíblia, haverá um só rebanho e haverá um só pastor, mas não aqui nessa condição, lá na frente. Lá na frente. Escuta, nós precisamos reforçar a compreensão de quem somos nessa sociedade. E nós somos ovelhas entre lobos. E é claro, acho que não preciso dizer que o lobo não é uma pessoa, né? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas o lobo é contra esse movimento, esse processo existencial que a Bíblia chama de mundo, né, que é a cultura, a política, a sociedade, e que se insere em um pensamento anti-Deus. Então esses lobos, né, é todo esse mal que cerca a gente, que vez ou outra se encarna em alguém, mas é algo muito maior do que as pessoas, é o ambiente no qual nós vivemos. E eu direi uma coisa para vocês: se nós estamos completamente confortáveis nesse mundo, é porque talvez a gente esteja parecendo demais com os lobos. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 12, ele diz que qualquer um que queira viver piedosamente em Cristo vai sofrer perseguição. Já leu isso na Bíblia? Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 12, qualquer um, não precisa ser um apóstolo, não precisa ser um santo, qualquer um que queira viver de maneira piedosa, ou seja, que queira viver de acordo com os princípios de Deus, vai ofender a cultura do lobo. Porque o que ofende o lobo é a ovelha ser ovelha. Ovelhas que querem ser lobos não afetam os lobos, eles apenas riem de nós, sarcasticamente. Porque tem poucas coisas que são mais patéticas do que ovelhas querendo ser lobo. É patético. Mas ovelha que quer ser ovelha, ovelha que quer ter pastor, ovelha que quer refletir a presença de Deus no meio dos lobos, ah, isso incomoda demais. Cala esse, devora esse, arranca a cabeça desse, persegue esse, cria problema para ele. Qualquer ovelha que quiser viver como ovelha, manifestando um pastor nesse mundo, sofrerá perseguição de alguma forma, de alguma natureza. E o que nos resta viver? Jesus deu a receita para nós. Qual é a receita? Sejam prudentes como a serpente, e sejam simples como as pombas. múltiplas identidades nos são colocadas aqui. A gente tem pelo menos três identidades para sermos: ovelha, pomba e lobo. Como é que lida com isso, né? Primeiro, ovelha completamente dependente e em natureza diferente do contexto no qual está inserido. Mas Jesus falou: olha, você precisa ser serpente e você precisa ser pomba. O problema da figura da serpente é que a figura da serpente para nós está associada a tudo que não presta, porque a Bíblia fala que o diabo é a antiga serpente. Então, quando a gente ouve Jesus falando de serpente e o diabo é serpente, causa uma confusão na mente de muita gente. E há pessoas até que dizem assim: ó, tá vendo? Até Jesus diz para a gente ser serpente. Ou seja, se a gente não for meio... Se a gente não souber, né? Se a gente for muito bonzinho, nego, né? Olha aí, Jesus está dizendo para a gente, né? Não, Jesus não está dizendo nada disso. Ele está dizendo para a gente imitar da serpente a prudência e não a maldade. A gente não vê serpente dando bobeira por aí como pombo, né? Pombo é que nem areia no chão, né? Você vê lá os pombinhos comendo na sua mão. Serpente, ela é prudente. E a Bíblia diz que a gente precisa ser prudente para o mal. Se eu olho o mal ali, eu preciso ser prudente. Se eu antevejo naquela relação, se eu antevejo naquele negócio, se eu antevejo naquela ideologia, algo que aponte para valores contrários a Deus, ainda que disfarçados em coisas muito bacanas, eu preciso ser prudente e fugir, me esconder, falar: não, estou fora. E a gente precisa ser simples para o bem. Simples para o bem. Jesus, quando estava diante desse sistema do mundo, ele nunca deixava as pessoas capturarem ele, né? Os fariseus, que representavam esse sistema religioso opressor, chegaram para Jesus e aí: me diz qual é a autoridade que tu batiza. Jesus diz: para cima de mim, estou fora. Eu respondo, mas me responde primeiro: João Batista batizava com o batismo do céu ou dos homens? Por quê? A Bíblia mesmo explica: se ele dissesse dos céus, Jesus diz: por que é que vocês não seguiram? E se ele dissesse dos homens, a galera dizia: dos homens, que nada, que ele era um santo e tal. Então Jesus era esperto, ele era prudente, ele disse: eu não vou entrar nessa jogada. Ele estava diante lá de Pilatos e ele fala: ah, você sabe que se você pudesse, você, qual é, o que é a verdade e tal, cheio de perguntas para Jesus, e Jesus calado: eu vou entrar no mérito. Você é prudente quando se trata do mal? O apóstolo Paulo chega a dizer uma coisa, que a gente precisa fugir até da aparência do mal. Aquilo não é mal em si, mas aparenta, opa, aparenta o mal, eu estou fora. Por quê? Porque eu sei que o mal é muito sagaz e eu não posso brincar com ele. O tolo, a Bíblia diz em Provérbios, ele vê o mal e segue o caminho dele. Ele não refreia seu passo, capturado pelo mal. A gente é prudente em relação a ele? E quanto ao bem, gente? Quanto ao bem, a gente deve ser uma pomba, tola, simples, simples. Rapaz, tu está dando dinheiro para o cara, esse cara, tu sabe se ele vai comer? Eu não sei, mas eu estou dando dinheiro para ele. Rapaz, tu vai ajudar fulano de novo, esse cara está fazendo de gato e sapato de ti. Eu vou. Porque eu estou fazendo o bem, o que ele vai fazer com o bem que eu faço já não é mais um problema meu, mas o meu coração não vai criar barreira para fazer bem para o outro. Ah, mas qual é o limite do B de bom para o B de besta? Não sei. Na sua opinião, Jesus foi bom ou besta? Hã? Só se você achar que Jesus fazer o que ele fez é bom, você fazer um pouquinho do que ele fez é ser besta. Tem um cara que larga o céu para vir para cá, eu já tinha minha desconfiança, viu? Depois ele vem para cá para ser servo. E uma vez sendo servo, ele vai parar em cima de uma cruz pelado, espancado e cuspido. Aí ele é bom. Mas você perdoar quem te ofendeu é ser besta. Tá bom. Então talvez a gente ache até Jesus meio bestinha, exagerado, porque a gente coloca limites muito estreitos em nós. A gente ajuda uma vez, duas vezes, a terceira é porque ele já não quer ajuda. A gente falar dos 70 vezes 7, então só sendo muito doido, né? O pombo e a sua simplicidade, é isso que a gente deve ser para o bem. A gente não deve medir o bem, calcular o bem. Ah, mas será que se eu for dar esse, sabe? Não, bem não se calcula. Bem se faz. E o mal? O mal se evita até a aparência. Agora, lembrem-se, não se combate lobos sendo lobo com eles. O mal não é combatido com o mal. O mal só pode ser combatido com o bem. Nessa sociedade que nós estamos vivendo, polarizada, violenta, enlouquecida, insana, individualista, se as últimas ovelhas que restam resolverem se transformar em lobos para sobreviver, o caos irá cair sobre nossas cabeças. A sociedade precisa das ovelhas sendo ovelhas, para que ainda se olhe para elas e veja Deus sendo manifesto através delas. Por isso que Jesus nos chamou para ser luz na treva, e para ser sal no mundo sem sabor, para ser ovelha no meio de lobo, para a gente ser o ponto de fuga dessa sociedade, porque no dia que extinguirem essa manifestação divina através da nossa vida, chegará o dia do juízo. E já não haverá mais o que ser feito. Eu e você precisamos ser o ponto de fuga das pessoas. Eles vão olhar em nós e vão ver através de nós e vão ver por trás da ovelha o pastor. Uma ovelha que confia, uma serpente que é prudente e um pombo que é simples, que se entrega, que vai lá e que acredita para fazer o bem. Fácil? Assustador? Um tanto. Mas é por isso que você não consegue seguir Jesus com a sua razão. Não é que a razão seja errada, é que a razão é insuficiente. A razão vai com você até um certo ponto. Aí de repente ela ouve: ei, eu vou te mandar como uma ovelha para o meio de lobo. A razão recua. A razão diz: estou fora, procura outro. E o que é que a fé faz? Avança. Ela disse: eu vou, porque se você vai comigo, não tem nenhum lugar mais seguro para o estado que contigo do meu lado. E aí não importa o lobo, e aí importa a presença de Deus conosco. A grande questão é essa, é entender que pela razão, pelo conteúdo intelectual, eu só chego até um certo ponto, mas para entrar de fato na caminhada de discípulo, para entrar de fato no seguir Jesus, eu preciso da fé, porque sem fé isso não faz sentido. Sem fé isso é um projeto fadado ao fracasso. E parece que cada vez quando os lobos começam a rugir mais alto, a gente fala: epa, está ficando complicado. Mas calma, estamos seguros em Deus. E eu quero terminar dizendo qual é o nosso grande desafio. O nosso grande desafio é saber com quem nós devemos ser serpentes e com quem nós devemos ser pombas. Comumente nós invertemos isso. Comumente nós somos serpentes com quem devíamos ser pombas. As pessoas que estão perto de nós, o nosso filho, nosso pai, cônjuge, amigo, aí parece que a gente se torna uma serpente com um bote pronto para atacar. E aí, diante dos corruptores, diante dos opressores, diante dos ensandecidos nos seus erros, a gente confia de coração e se torna uma pomba. E a gente precisa do discernimento do Espírito Santo, para dizer: Espírito, me diz com quem que eu posso ser pombo, e com quem que eu preciso ser serpente, aonde eu posso confiar de coração e onde eu preciso nunca abandonar a prudência. E às vezes a gente é prudente até com a Bíblia, a gente tem uma certa restrição com algumas coisas que estão escritas, mas determinadas ideologias que estão por aí, a gente mergulha de cabeça e diz, é isso que eu creio, isso é que vale. Aonde está a nossa prudência? Aonde está a nossa simplicidade? Temos nós condições hoje claras de definir com quem devemos ser de uma forma, com quem devemos ser de outra? E enquanto isso, a vida passa sobre nós. E o tamanho da missão que nos foi dada, ser ovelhas entre lobos, demonstra o desafio que é viver nessa terra. Crente não podia sentir tédio nenhum, nunca, porque como é que, se a gente se entendia cheio de lobo em volta, a gente devia estar sempre assim conectado e falando, meu Deus, para onde eu vou? Talvez por isso esse livro aqui seja tão importante, porque ele é um relato de como as ovelhas podem coexistir com os lobos sem se deixar ficar lobo, sem ser devorada por eles, e ainda servindo como uma forma de compreensão da vida através de Deus. Leia sua Bíblia, ovelha. Leia. Isso aqui é o nosso manual de existência na terra. Isso aqui não é um livro chato, isso aqui não é um livro de regras, isso aqui não é um livro de normas. Esse livro foi escrito por outras ovelhas, sob a inspiração do pastor, para dizer como é que outras ovelhas podem viver entre lobos. Às vezes a gente tem histórias de ovelhas que foram bem sucedidas, outras que saíram chamuscadas, outras que quase foram engolidas, e a gente diz, ok, isso pode me inspirar a viver nessa terra. Mas acima de tudo, acredite em algo, essa não é a nossa casa. Não tente fazer desse mundo a sua casa. A nossa casa está no céu. Volto a dizer, um dia haverá um só rebanho e um só pastor, mas por enquanto, não. Por enquanto estamos entre os lobos, com uma missão absolutamente grandiosa, fazer com que esses lobos, através de nós, vejam a Deus, glorifiquem a Deus e mudem a sua natureza, assim como um dia nós fomos mudados. Se você vivia dizendo, eu não sei o que fazer na terra, eu não sei qual é o meu chamado de Deus, eu não sei o que é que eu faço na igreja, pois hoje à noite você vai passar aquela porta tendo respondido essa questão. Você é uma ovelha enviada para o meio de lobos, com o claro intuito de manifestar a eles o reino de Deus, para que eles também, aqueles que estão sendo influenciados por esses lobos, possam eles próprios se tornarem ovelhas e ficarem debaixo do cajado do pastor. E que Deus nos ajude. E nunca desista de ser ovelha. Nunca ache que se você se temperar um pouquinho com características do lobo, você vai se transformar em uma ovelha mais preparada para viver nesse mundo. Não, não. Não mesmo. Infelizmente ou felizmente, o mal nada nos acrescenta de bom. Podemos confiar em Deus e saber que Ele nos guarda e nos protege. E o nosso chamado é ser ovelha. Mas Neemias, vão passar a gente para trás. Deixa. Mas Neemias, vão. Deixa. Não é o lobo que controla o mundo, é o pastor. Você consegue repetir essa frase para a gente fechar? Não é o lobo que controla o mundo, é o pastor. E o pastor está de que lado? Das suas ovelhas. Amém? Vamos ficar em pé. Não saia intimidado hoje à noite, saia tranquilo. Aquele que guarda Israel nem dorme e nem cochila. A nossa proteção não é de nossa responsabilidade. A nossa proteção é a responsabilidade de Deus. O que está na nossa responsabilidade é a nossa conduta. Vou repetir, porque você não está prestando atenção, porque quando você fica em pé, você pensa que acabou, mas essa frase é boa. A nossa proteção não é de nossa responsabilidade, a nossa proteção é a responsabilidade de Deus, do pastor. O que está sob a nossa responsabilidade é a nossa conduta. A nossa conduta de ovelhas em um mundo de lobo é o que depende de nossas escolhas e desejos e relacionamento com Deus. Deus nos ajude a deixar uma marca muito clara e que através de nós, muitos vejam a Deus e o glorifiquem. Amém? Feche seus olhos. E eu gostaria que você fizesse um exercício aí de oração. Quando você está aí de olhos fechados, você que está em casa também pode fazê-lo. Pensar aí na sua vida cotidiana. Pensa aí na sua vida cotidiana. Seu trabalho, seu lazer, o que você vive. Seus estudos, sua família. Se perceba como essa ovelha de Deus entre lobos. E perceba que você não está só. E que o destino da sua vida não depende da astúcia do lobo, mas depende da vigilância contínua e amorosa do pastor. Não é de insegurança que vivemos, é de fé. De fé em fé. E cada movimento dessa ovelha entre lobos é um movimento de fé, na plena convicção da presença do pastor. Não só de uma presença apática, mas de uma presença que intervém e que controla. E se perceba confiante nesse mundo, a despeito da sua hostilidade, porque Deus está conosco todos os dias. Olhe para as suas relações, para as situações nas quais você está envolvido. E peça a Deus agora mesmo sabedoria, agora mesmo. Senhor, tenho sido prudente onde eu devo ser prudente? Tenho sido simples onde devo ser simples? Ou tenho confundido, trocado os pés pelas mãos? E tenho sido simples onde devia ser prudente? E excessivamente prudente onde deveria ser simples? Analise você agora e peça discernimento do Espírito Santo, para que Ele oriente você sobre como se comportar diante de cada pessoa, diante de cada situação, de ter a palavra correta para cada um, para ter uma percepção muito aguda das situações, para não ser enredado por nenhuma delas. Peça perdão agora também por todas as vezes, como ovelha, que você achou que precisava de algo dos lobos para sobreviver. E você negou a sua existência enquanto ovelha, ou pelo menos agregou nela ações de lobo. E falou: Deus, eu não quero isso, eu quero ser 100% ovelha. Eu quero viver completamente no teu padrão de modelo, de vida, de existência, porque eu acredito que é mais do que suficiente, porque a tua graça me basta para tudo. Para tudo a tua graça me basta. E Senhor, nos conduz como ovelhas do teu pasto e nos leva nessa peregrinação por essa estranha terra de lobos. Mas nós estamos caminhando para o nosso aprisco final. Lá sim, já não haverá nem morte, nem pranto, nem dor. Essas primeiras coisas todas serão passadas. Já não haverá lobo de espécie alguma. Seremos apenas o pastor e o seu rebanho. E que até chegar lá, a tua graça nos conduza com prudência, com simplicidade, com fé e com sabedoria, sem que a gente se desvie do caminho. E que a gente seja testemunho nessa terra, para que outros nos vejam e vejam a Ti em nós e possam Te seguir como ovelhas também. Em nome de Jesus. Amém.